Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dali. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blocar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado no pôster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do aro, tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBMSB. HBMSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Boa noite.
Meu Deus, nós estamos começando o programa Estação Basquete, que, como você já sabe, é um programa em parceria da Rádio Central 3 com o blog HBNSB.com. Homens brancos não sabem blogar. Esse é o Estação Basquete de número 41, cujo tema é 4 mais 1. As duas lendas dos 5 títulos. Um título emblemático.
Eu confesso que não entendi.
É quase uma tese do Instituto de Matemática, mas na verdade estamos homenageando duas lendas que têm 5 títulos e, por sua vez, jogaram em Los Angeles. Um deles, inclusive, fez aniversário nessa semana que passou. Para falar desses assuntos, nós temos aqui os nossos comentaristas, começando por ele, Marcos do Amaral Jorge.
E entre as duas estrelas, Magic Johnson e Kobe Bryant, eu vou falar sobre Kobe Bryant no quadro Jimmy Que Não Estou Sonhando, o quadro onde a gente apresenta sonoras, entrevistas de basquete.
Paga pau.
E nós vamos falar, na verdade, uma entrevista que o Kobe Bryant deu recentemente no site, um excelente site, Grantland, um site norte-americano, que ele dá uma entrevista para o Jalen Rose, ex-jogador de basquete da NBA, e para o Bill Simmons, que é um jornalista conhecido, famosão lá nos Estados Unidos. E ele fala especificamente, nesse trecho que a gente selecionou, sobre o relacionamento dele com Shaquille O'Neal. Uma entrevista bem interessante.
Muito bom. Boa. Bill Simmons e o seu site, o seu blog, Grantland, que esteve no nosso Assistência Cultural da semana passada.
Exatamente.
Estamos enganchando bem. Ele que é um grande enganchador na sua publicidade do dia a dia. Rafael Gonzaga, o que você nos traz no programa de hoje?
Boa noite, Miguelito. Boa noite, todo mundo. Boa noite, os ouvintes. Bom, no Bola ao Sexto, que é o quadro em que a gente conta sempre uma história do basquete mundial, a gente vai contar a história que foi a mais importante, que o esporte melhor produziu para a história do mundo. Obviamente, estamos falando de Magic Johnson. E a gente conta um pouquinho depois.
Muita história dentro da história, que produziu história como nunca teve história nessa vida.
Na história desse país.
É exatamente.
Ele que está aqui toda vez que tem história. Leandro Yamin, o seu boa noite de hoje.
O Miguelito, a história que eu tenho para contar não é tão boa assim, mas a gente vai debater, se você deixar, é claro, o Pan-Americano em que o Brasil... Pan-Americano não, o Pré-Olímpico em que o Brasil ficou em quarto lugar no Canadá. E terminou sua jornada nesse fim de semana, o basquete feminino do Brasil. Podemos?
Deixa.
Olha, claro que sim, porque, lembrando ao nosso ouvinte, as relações são horizontais.
Muito bem.
Nessa mesa aqui. Para ficar também dúbio, ele que é dúbio, metade Olá. Brasileiro, metade italiano, Bataglia. Gustavo, o que você nos traz no programa de hoje?
Eu vou aproveitar e vou falar sobre o quase italiano Kobe, também, com o meu amigo Marcos do Amaral Jorge. Falar sobre o documentário Music, que foi lançado esse ano, que fala um pouco sobre a vida do Kobe agora, no momento atual.
Porque há boatos que Kobe já foi chamado em sua vida, no seu momento na Itália, de Kobe Giovanni. Kobe Giovanni.
Diz que...
Fica essa dúvida no ar. ele que também está no ar, muito mais acima de nós, está no Canadá. Dedé, você que acompanhou todas as competições que passaram pelo Canadá nesse ano, o que você traz no programa de hoje?
Está bem, Miguel. Vocês me escutam bem ou não?
Espetacularmente.
Olha só que maravilha.
Que voz, hein?
Que legal, cara. O Crovis vai concordar comigo se eu falar que o ano de 1980 foi um ano muito importante para a população mundial. Você não vai concordar comigo, Crovis?
É, foi morte do John Lennon.
É, o John Lennon morreu uma lenda para nascer outra lenda, não é verdade, Marcos?
Exatamente, Dedé.
Nesse ano nasceu você. Oh, que
aê!
Boa.
E também foi draftado o Magic Johnson. Foi o ano do draft do Magic Johnson, Miguel. E no DDD dessa semana, que são as dicas do Dedé, a minha dica vai ser justamente falar sobre as finais do ano que do primeiro ano do Magic Johnson na liga. É, contra o Philadelphia 76ers de Julius Erving. São finais bastante emocionantes, a gente fala mais no DDD.
Ô Dedé, e se alguém quiser participar pelo Facebook, o que deve fazer?
Se alguém quiser participar pelo Facebook, o que deve fazer é participar pelo Facebook na nossa página, porque a gente faz um post toda vez antes do programa começar, lá na nossa página.
Pelo Facebook.
Censurado.
Você sabe blogar e vocês comentando. Oi?
Foi censurado o nome da página, que é Homens Brancos Não Sabem Blogar.
Exatamente. Você vai lá, comenta o que você quer participar e a gente fala aqui ao vivo.
Espetáculo.
Muito bom. Ainda no programa de hoje teremos uma trilha sonora homenageando grandes músicos da cidade de Los Angeles. Cidade que deu 5 títulos a esses jogadores. É isso aí. Este é o Estação Basquete 41, 4 mais 1. As duas lendas dos 5 títulos. Fiquem ligados.
Giro de notícias.
A semana em posses.
Este é o Giro de Notícias, a semana em posses, quadro em que discutimos um assunto da semana no tempo de uma posse de bola, 24 segundos. Quem nos propõe este assunto é o jornalista Juliano Galli.
Salve, salve, meus amigos do Estação Basquete, tudo bem com vocês? Estamos chegando para mais um Giro de Notícias para trocar aquela ideia sobre o que de bom aconteceu por aí na última semana. Para começar, vamos repercutir uma daquelas polêmicas que o povo gosta. Durante a semana, enquanto dava umas aulinhas para a criançada no seu campo de treinamento na Califórnia, Michael Jordan disse que no seu auge, definitivamente superaria LeBron James num 1 contra 1. Bom, eu não sei para vocês, mas isso para mim parece até meio óbvio. Só que aí, o LeBron, mala que é, não se rendeu e disse que num duelo desses haveria palavras de LeBron, sangue, suor e lágrimas, e que seria preciso cadeira de rodas e ambulâncias para tirar os dois da quadra. Então, lançada a polêmica, que se iniciem as apostas. E o que eu quero saber de vocês é quem venceria nesse 1 contra 1, Michael Jordan ou LeBron James? E aproveitando o tema do programa de hoje, e num desafio entre Magic Johnson e Kobe Bryant, será que dá jogo?
Dá jogo, bastante jogo. Eu pagaria ingresso pra ver isso aí, viu? Mas eu acho que daria LeBron James e Kobe Bryant.
Que dá isso. Muito mais jogo do que só discussão. Mas...
Jordan e Kobe.
Jordan e Kobe.
Jordan
e Magic, pelo
Jordan
amor de Deus.
Jordan e Kobe.
Jordan e Magic, gente. Óbvio.
Magic, Kobe. Jordan e Magic.
Por que vocês acham que Magic Johnson...
o Crovis acelerado.
É quando aquela... A defende... bola que é uma interrogação. É uma interrogação.
A primeira coisa que ele tem que fazer é defender o LeBron James, porque só você escolheu.
É, foi pra criar mesmo uma discussão, porque senão todo mundo ia falar Jordan. Mas, cara, o Jordan era um excelente jogador de 1 contra 1, mas o LeBron, cara, ele é um gigante. E isso faz diferença num 1 contra 1, que você não tem pra quem passar a bola, você não tem 4x pra receber. É isso, o cara leva vantagem fisicamente.
Justamente por isso, Crovis. Eu também acho que esse é um jogo acirrado, entendeu? E daí o que aconteceu? O LeBron James ia fazer as bolas dele, o Jordan ia fazer as bolas dele. O jogo ia chegar acirrado no final, e na hora que o jogo tá na reta, o Jordan mete a bola, o LeBron James pipoca, o Jordan ganha. Pronto, exatamente. Simples, acabou.
É um argumento válido. Mas eu acho que não chegaria no pau a pau, não.
Mas o LeBron James, o que ele falou foi que ele escolheu ele porque ele sempre escolheria ele, né? Deixando claro que talvez ele não escolhesse ele mesmo.
Na verdade, pelas declarações, dá pra se concordar mais com o LeBron do que com o Jordan, porque o LeBron fala exatamente isso. Ele fala, vai ser um jogo disputado, sangue, suor e tal, e eu vou sempre escolher a mim mesmo contra qualquer pessoa no planeta.
Se fosse eu contra o super-homem, eu ia me escolher.
Muito bom. E Magic e Kobe, Crovis também. Na verdade, as opiniões se dividiram entre Kobe e Magic.
Mas eu tenho mais argumentos a favor do Kobe. Porque o Magic Johnson não é um bom chutador. E isso num contra um faz bastante diferença.
Não, o Kobe contra o Magic, acho que aí não vai ter nem graça.
Eu acho que é assim. O Kobe vai arremessar tudo, vai errar metade das bolas, com seu field goal péssimo, e o Magic vai ganhar. É simples.
Gente, lembrando que o Magic Johnson, daí eu vou usar o seu argumento contra você, o Crovis. O Magic Johnson já jogou, que é um negócio que eu vou falar, inclusive, já jogou de pivô, meu amigo. Se você tá falando que o LeBron James ganha vantagem por jogar lá embaixo, o Magic Johnson é maior que o Kobe e sabe jogar de costas pra cesta. Ia levar ali pra baixo e ia fazer as cestas também.
Não, ele jogou de pivô uma vez na vida ali, uma situação meio improvisada e tal. Mas não dá nem pra comparar o atleticismo do LeBron James com o do Magic Johnson, pô.
Mas a gente tá falando do Magic com o Kobe, do Magic com o LeBron. Agora eu fiquei confuso.
Não, eu sei, eu tô fazendo das comparações. Mas ainda assim, o Magic pode ser maior, mas ele não é tão ágil quanto o Kobe Bryant. Eu não acho que ele leve toda essa vantagem,
não. Você não acha que ele não é tão ágil?
Eu acho que ele se equivocou na palavra. Nossa, talvez ele não seja outra coisa, mas ágil...
Eu acho que ele é mais ágil que o Kobe. Eu acho que eu concordo que ele não arremessa tão bem, supostamente, como o Kobe. Ou sei lá, eu acho que sim também.
Cara, eu acho ele muito mais lento do que o Kobe Bryant.
Isso assim,
eu também acho.
O primeiro passo do Kobe Bryant é um marco na NBA, assim. Isso
é verdade.
Não tem discussão. O Magic Johnson não é aquele cara que vai pra dentro e soca na cabeça de todo mundo, como a gente viu essa semana no blog, socando na cabeça do Dwight Howard ali, com tranquilidade, passeando.
Passando por cima, quase.
É um fato. Mas daí, o que eu ia falar é que, voltando do LeBron James e o Jordan, um cara que para bem o LeBron James é o Kawhi Leonard. E o Kawhi Leonard, ele é bem mais baixo que o LeBron, e ele só é, tipo, 2 ou 3 centímetros mais alto que o Michael Jordan, cara. E a gente não pode esquecer que o Michael Jordan é um puta defensor. Ele leva, claro, desvantagem tanto na força física quanto no tamanho, mas eu não duvido nada de várias roubadas de bola ali dele, e ele atacando contra o LeBron James, eu não vejo o LeBron James parando o Jordan, tá ligado? Então, não sei, eu nunca vou votar contra o Michael Jordan, essa aqui é a real.
Mas aí a gente não ia estar discutindo até agora se eu tivesse dito que ia ser o Michael Jordan,
isso,
né?
Faz sentido.
Então a gente precisa, às vezes, criar algum debate, mesmo que nem sempre a gente concorde
com o que você está falando, justo.
Falando nisso, vamos à segunda proposição de Juliano Galli, já que estamos já no quadro E Se, né?
Exato.
Vamos então com o Gil.
Agora, falando de algo um pouco mais sério, mas ainda de Kobe Bryant... O craque do Lakers se manifestou dizendo que adoraria participar dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que acontecem no ano que vem, e depois disso, se aposentar da seleção dos Estados Unidos de basquete. O Kobe não está na lista dos jogadores que foram convocados para os treinamentos que antecedem a Olimpíada, mas o tal do Jerry Colangelo, que é o manda-chuva do USA Basketball, garantiu que se esse for o desejo também do técnico da seleção norte-americana, será aberta uma exceção e Kobe virá para o Rio, mesmo sem ter participado nesses períodos de treinamento. Então, minha segunda pergunta é... Será que Kobe Bryant realmente tem lugar nesse super estrelado time dos Estados Unidos? Ou tá na hora de dar espaço pra gente mais nova?
Eu acho que ele tem espaço sim, tomara que ele jogue num dos dois jogos que eu tenho ingresso já garantido.
Também acho que sim, sempre vem de ingresso, Kobe tem que vir.
Tem espaço, ele ama a Olimpíada, ama o esporte, tem que jogar.
Pelas Olimpíadas tem que vir, com certeza.
Mas ele já deu uma declaração falando que ele não quer vaga de presente, não. Que ele quer merecer a vaga dele.
Nada
isso
mais Kobe,
consegue.
Né?
Nada mais Kobe, né?
Nada mais Kobe.
Porque... eu não sei se ele consegue porque, cara, o Kobe tá velho, né? E ele, se você pegar, é a seleção dos Estados Unidos, velho. Não é, tipo, é a seleção dos Estados Unidos, cara. De quem que ele vai pegar a vaga? Do James Harden?
Quem é o 12º jogador dessa seleção? Ele toma vaga tranquilamente.
Ele tem um lobby importante da Nike também, né? A gente precisa considerar isso.
É, tem isso.
Isso é um fato. Porque esse escolha de vender ingresso, né? De quem que é o 12º jogador? Essa é uma pergunta importante mesmo.
É, quem são os outros 11?
Você pensa, você vai levar um Caio Korver da vida, você leva o Kobe, né? Esse cara tá nos treinamentos da seleção, sei lá, você vai levar não, um...
Tem tanta gente esse treinamento, então. Né? A seleção americana, eles chamam lá um punhado de gente, faz um rachão...
Michael Carter Williams tá lá também, né?
Então, tá todo mundo, na
porque
verdade,
eles também já
né?
pensam em gente, em jogadores pras próximas potencial, Olimpíadas, né? Então exatamente. Essa convocação é um monte de gente. É até estranho o Kobe, porque ele já tinha dito que não ia mais jogar, né? Já tinha dito isso, que não ia jogar mais na Olimpíada. E agora, acho que por isso que eles não chamaram ele. Ou foi por alguma outra razão?
É que o Kobe já veio pro Brasil na Copa do Mundo, né? Acho que ele deu um... Falou, opa, olha o Brasil aí, que
há
legal.
Menos de um ano. Não, o Kobe tinha falado há uns 2-3 anos atrás que ele não jogaria mais, não participaria mais de Olimpíada. Mas daí eu acho que os planos dele não foram muito como combinado ali. Já tá vendo que não vai dar pra ser campeão da NBA mais. Então ele já tá querendo garantir umas Olimpíadas a mais ali no currículo pra ficar melhor na história, esse pá.
Melhor o ranking dele, né? Do melhor de todos os
exato, tempos. Exato.
Mais um ouro, né? Já que o título está bem difícil. Vamos então à última proposição do nosso querido Juliano Galli.
E para vocês que já estão com saudades da NBA, durante essa semana, a Liga divulgou o calendário da próxima temporada. Sinal de que as férias já estão acabando e daqui a pouco, para a alegria geral da nação, a NBA estará finalmente de volta. Na noite de abertura, por exemplo, teremos o Warriors contra Pelicans e Cavs contra Bulls. Outra data muito especial desse calendário é a noite de Natal, que terá a reedição das finais e o reencontro de LeBron James e Stephen Curry, além de Miami Heat e Pelicans, Thunder e Bulls e mais dois clássicos, um do Texas entre Rockets e Spurs e outro de Los Angeles entre Clippers e Lakers. Tradicionalmente, a NBA envolve nessas datas os times que ela considera favoritos ao título. Então, além de querer ouvir quais outros duelos vocês gostariam de destacar antes da temporada começar, minha pergunta é, será que dá para dizer que o título deve mesmo ficar entre esses times que se enfrentam na noite de abertura e no dia de Natal?
Eu acho que dá para dizer sim, tem um grupo bom de times aí, inclusive Pelicans, né? Alçado a condição aí de grande.
Eu ia perguntar por que o Pelicans? E o jogo é contra o Heat, não tem nada a ver.
Não, mas até aí o Lakers tá ali também, ninguém tá acreditando que eles são candidatos ao título, né?
Vai, Dedé!
E o Celtics? Cadê o Celtics, né? Cadê o Celtics?
Dedé caiu de novo.
O Celtics tá sempre com os nossos corações, né?
Não, mas eu acho engraçado Heat e Pelican. Talvez tivesse um confronto um pouco mais interessante, né? Porque o Miami Heat não tem nada interessante.
É, atualmente... Bom...
Mas tem que ver qual será o jogo do horário mais nobre, né? Porque tem muitos jogos...
Ah, é que no Natal eles fazem aquela sequência...
É, Cleveland e Golden State, pô, a reedição da final.
Esse é bom. Esse deve ser o top.
O clássico texano, né, mais interessante, Houston e Spurs. E o clássico de LA, já mais esquisito, né?
Já não
só
tem
pra poder dar uma... Mas eu acho que o Clippers, ele vem como um bom candidato ao título esse ano também. Já na última temporada já foi bem, eu acho que eles vêm realmente...
É, não, estranho é só o Lakers mesmo.
Não, e o Lakers
é só o Lakers.
E o Lakers, quem que deu a declaração agora? Tô tentando lembrar, que falou que o Lakers chega, cravou que o Lakers chega ao playoff esse ano.
Tô louco.
Que tá realmente.
Quem foi esse maluco?
Foi o Cajuru?
Não foi o Cajuru e nem
o Chico Lange.
Chico,
né?
Lange. Mas não foi nenhum dos dois.
Esse palpite aqui é fácil, porque ele pega todos os melhores times do Oeste e do Leste tem o Bulls. O Cleveland, que provavelmente ou vai ganhar um ou vai ganhar o outro, e o Heat.
É. Mas puxando sardinha pro tema do programa rápido, eu acho honestamente que o Lakers, ele vira uma incógnita. Eu não cravo tanto o fracasso completo. Porque assim, você tem uns caras lá que... Primeiro que esse menino novo, o Russell, o D'Angelo Russell aí, falam que ele é muito bom, que ele ainda tá novo, ainda é cru e tal... E tem o Randall, o Julius Randall, que ano passado não jogou, né? Que ele teve uma lesão, é considerado um belíssimo jogador. Falam que ele vai virar um grande jogador na liga, mas não jogou nada. Então eu não sei realmente como que o Lakers pode aparecer aí.
Roy Hibbert, né, que já teve seus lampejos de pivô.
É.
Tudo uma questão de
já foi um dia considerado.
Ali, né? Classificar em oitavo, lembrando que o ano que ele machucou, ele... O Kobe tava carregando sozinho o Lakers nas costas, então isso pode acontecer de novo. Pra ficar em oitavo,
o
né?
O Celtics ano passado quase entrou no playoff nessa última temporada, então assim...
Dá.
Não, mas peraí, o Celtics tá falando de conferência leste, que aí fato. Entra até time que ganhou 30 jogos na temporada.
É verdade.
Além dos Lakers, um time que a gente não fala muito aqui no programa, e eu gostaria de lançar também a questão, aproveitando que estará na noite do Natal jogando, os Pelicans... A gente pode apostar algo mais interessante do que a última temporada? O time já com algum espaço maior em playoff, essas coisas, ou não?
Não.
É um fracasso total.
Eu acho que esperar playoff. Eu acho que dá pra... Eu acho que ele sempre vai brigar ali pelo playoff, mas não...
É, o pessoal aposta muito no Anthony Davis, né? Ele aliás, acho que o Pelicans só tá nesse grupo de
por
times
aí.
Por conta
do Anthony Davis.
Porque tem tanta gente achando a bola dele que, assim, não dá pra não colocar esse cara que é tão projetado como futuro da NBA fora dessa data nobre aí.
Exatamente.
Mas eu sinto um tom de não concordo nessa projeção do Anthony Davis.
Um tom de não concordo.
Nas suas palavras, Marcos do Amaral.
Que é aquela coisa, né, cara? Potencial. Potencial quer dizer Sandro apenas Hiroshi, que né? Você nunca realizou nada na sua vida. É, eu já diria Nelson Piquet, né?
É, só pra lembrar o time, tem Tyreek Evans, Rue Holiday, Eric Gordon, Omer Asik, Kendrick Perkins, só pra falar os principais. Os principais.
É, você fala Kendrick Perkins como um dos principais, já vê que o time não vai longe, né?
É, eu discordo desse Pelicans aí como aspirante a título.
Mas na frente no leste, na frente deles, quem?
Miami, Bulls,
Cleveland e?
Cleveland, claro.
Atlanta.
Hã?
Atlanta.
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 Basicamente Atlanta.
Washington.
É, o Indiana vai começar a falar todo mundo, né?
Agora vou falar um negócio pro Rafa ficar feliz, o Boston.
Isso, obrigado.
Washington.
Não, gente, eu acho que já estão viajando já. A Atlanta já começou a errar a mão. O Pelicans eu acho que fica ali entre os 5, 4...
Com
o
Kendrick Perkins, beleza.
Com o Kendrick Perkins.
Beleza.
É isso aí, este foi o Giro de Notícias. Brasil Zilzil, de volta nessa semana em que tivemos uma participação. Não consegui colocar um adjetivo. Tivemos uma participação da seleção brasileira feminina de basquete no pré-olímpico das Américas.
Miguelito, eu não aguento mais evento no Canadá. Vamos começar.
Não, começa por aí.
Né? É o centro do mundo agora.
É o Canadá agora. Ou é a China, né? Parece que tá dividido entre os dois países.
Gente, mas não foi pra isso que vocês me mandaram pra cá, cara?
Não, exato. Foi muito estratégico de nossa parte. Por mais que você não tenha ido em nenhum evento, teve
você tá
certa
aí.
Estratégia.
Que injustiça, cara. Entrevistei
calma, cara.
Manhano, falo com o Manhano direto no WhatsApp, mano.
WhatsApp.
Boa.
A seleção brasileira começou o pré-olímpico enfrentando uma seleção fraquíssima como é do Equador. Depois, na segunda rodada, enfrentou um adversário ainda mais fraco e acabou assumindo esse papel nas duas últimas partidas. Né? É, muitas falhas, um time que se mostrou muito pouco maduro, tanto na semifinal quanto na disputa de terceiro lugar. Tem de positivo positivo aí, vamos discutir, né? A volta da Iziane. O time que tecnicamente é...
A maior pontuadora de todos os jogos do Brasil.
É uma jogadora tecnicamente...
Tecnicamente ela está acima do resto. Né?
Muito acima. Agora é um time que preocupa pela falta de alguns traços elementares de qualquer time competitivo mediano que joga nos Jogos Olímpicos tem que ter. Um time que erra muito e falha muito. Quero saber o que vocês acham. O que vocês viram dessa seleção no Canadá?
Olha, eu diria que a palavra é inconstância. Porque o último jogo da fase de grupos, Brasil e Argentina, o Brasil perdia por 18 pontos no intervalo e no começo do terceiro quarto. O Brasil começou uma virada histórica, com muita bola da Iziane, também de 3, muito contra-ataque. O Brasil passa à frente... E ainda faltando 2 minutos, estava 4 pontos na frente. De repente apaga tudo. E a Tainá, que é a armadora, começa a fazer uns passes que ela não estava fazendo. E começa a dar vários turnovers. O time tem uns momentos que apaga. E é impressionante. O Brasil, na semifinal, o Dedé pode até falar sobre isso também, que esse jogo eu acho que ele estava acompanhando. O Brasil e Canadá. O Brasil levou o jogo com o Canadá, que é o time que ganhou com todo o favoritismo que tinha, jogando em casa. O Brasil jogou pau com o Canadá até o intervalo, quando apaga, e aí é impressionante. Não sei o que acontece, que aí sim falta muito fundamento. Mas é engraçado que aparentemente elas sabem, porque tem momentos que elas jogam, mas tem momentos que não. Então, pra
mas mim, é isso, Miguel, cara. Quando você começa a esgotar o seu físico, você começa a ter que começar a buscar a qualidade no recurso, assim. No fundamento. Então as meninas jogam um pau primeiro, segundo, quarto, porque tá jogando naquele jogo físico, correria, ganha na força, ganha na vontade. Depois disso, cara, porque todo mundo ali fica cansado, é normal, jogar em alto rendimento cansa, elas não têm em que recurso usar, assim, entendeu? Foi a entrevista que eu fiz com o Zanon aqui no Pan-Americano. Eles têm que colocar as meninas para jogar jogo internacional, porque no Brasil essas meninas não conseguem o mínimo necessário para essas competições, que também era isso que o Leandro estava falando, entendeu? Então, essas meninas realmente elas têm uma deficiência clara, flagrante, assim, nessa parte de fundamento, base do basquete. Mas é porque vai colocar culpa nelas, velho? Não tem nem como colocar culpa nelas, assim, a gente pode ficar criticando, mas é esse problema de não ter recurso destinado a basquete, investimento mesmo. Não tem no masculino, imagina no feminino. Mas é flagrante, isso que você estava falando é isso, assim, falta fundamento, falta recurso, falta um bando de coisa.
Falta bagagem internacional, foi o que o Zanon bateu bastante na tecla, né?
Exato.
Pelo menos também tivemos, pelo menos não, né? O time do Brasil fazendo agora, acompanhando a defesa de André Cavalieri, o time do Brasil tem algumas jogadoras que eu acho que ainda vão jogar muito bem com a camisa da seleção, que eu acho que é o caso da pivô, a Gilmara, que ainda acho que tem muito para oferecer.
Acho que a Gilmara já tem seus bons 30 anos de idade, viu?
E aquela menina de 15 anos que foi convocada?
E isso que eu ia falar, a Isabela, que essa sim, foi convocada com 15 anos, né? Mas jogou já com 16 anos. Teve uma participação...
Não, porque ela vai carregar o time, de bola, mas
discreta,
assim,
mas assim, está lá.
Jogou, né? Teve...
E foi comparada, não sei por quem, Marcos talvez saiba, a Magic Paula, né?
Acho que por conta da idade, ela tem 16, a Magic Paula tinha 15 quando jogou a primeira vez pela seleção principal feminina.
Ah, perfeito, André Cabral.
Coisa linda.
Mas o Croves, eu queria saber da sua amiga, cara, que você inclusive rolou até um chavequinho uma época e tal. Cadê a Damires, velho?
A gente não fala faz muito tempo.
A cara de decepção do Marcos é ótima.
Olha, deve estar na WNBA, mas eu não tenho certeza. Então eu posso estar falando bobagem e você me colocou numa situação muito delicada agora.
Me perguntaram. Ela está profissionalmente,
pessoalmente.
Eu sabia que você tinha cortado a relação.
Tanto no profissional quanto no pessoal, você me colocou numa situação delicada agora.
Momento Vigana.
Desculpa, eu não sabia que vocês estavam assim brigados, cara. Porque teve uma época que tava rolando uns poemas pra ela, não tava? No Twitter, ela respondeu. Não teve isso?
Tava. Mas eu acho que eu prefiro não falar sobre isso agora.
Tá ok, desculpe.
Então, deste momento de constrangimento, para aliviar um pouco, nós vamos ouvir uma música, e essa sim o gancho. Já que falávamos da relação de Croves com uma mulher, vamos ouvir LA Woman, da banda The Doors, que também é de Los Angeles.
Que bela música, hein?
Mandando bem, Miguel, na trilha sonora. Parabéns. We'll be right back.
brightest of us in your blue. In your blue, yeah. In your blue.
Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Este é o Bola ao Cesto, quadro do nosso querido contador de histórias, uau, Rafael Gonzaga, que hoje vai falar sobre esse 4 mais 1, um dos atletas que tem 5 títulos no currículo.
É isso aí, Miguelito. Vamos falar dele, do mestre Magic Johnson. E assim, no Bola ao Cesto hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? A gente vai...
Tá, tá.
Tudo bem.
A gente
bem.
Vai ter tá um bom, pouquinho tá, de Bola tá. ao Cesto, vai ter um pouquinho de assistência cultural. Ótimo. E vai ter um pouquinho de desabafo só mesmo, tá?
Perdendo a personalidade, hein, Rafael isso. Gonzaga?
Perdendo tempo, né? Mas o... Um pouquinho de Bola ao Cesto, Miguelito, porque a gente tem que falar, relembrar pra quem é mais velho, tipo o Crovis já esqueceu, ou pra quem é mais novinho e nem chegou a ver... O dia
eu?
Que o... Tipo, Dedé. O dia que o Irving Johnson Jr., vulgo Magic Johnson, abalou o mundo anunciando que tinha o vírus da HIV. Provavelmente todo mundo já ouviu essa história, mas eu acho que o Bola ao Cesto, se é o quadro em que a gente conta aqui uma história importante do basquete mundial, não podia deixar dessa, porque eu acho que ela foi mais importante pro mundo do que o próprio basquete. Como vocês sabem, no basquete, o Magic, que ganhou esse apelido, que ele ainda estava no colegial, por um jornalista do esporte, depois que num jogo lá, quando ele estava no colégio, fez 36 pontos, 16 rebotes, 16 assistências, ele primeiro transformou o esporte. Foi o Magic Johnson que começou esse caminho do basquete da NBA virar um entretenimento. Numa entrevista... Eles brincam ainda que ele transformou o Forum Club, que era o ginásio do Lakers, o antigo ginásio do Lakers, num nightclub. Porque ele virou um lugar realmente nightclub típico americano, que você tinha fila pra entrar, era badaladíssimo, só os caras que eram famosos poderiam entrar e etc. E então, você imagine nesse contexto, um cara que era o cara, era o melhor armador do mundo, rei do triple-double.
O mais simpático.
O mais simpático, 5 vezes campeão. Negro alto, lindo, sorrisão. O cara, no dia 15 de setembro de 91, ele se casa com a namoradinha da época da faculdade dele.
Negros maravilhosos, foi José Roberto que falou isso, né?
Foi Luiz Roberto.
Luiz Roberto.
Dia 22 de outubro, dia 15 de setembro, dia 22 de outubro, ou seja, pouco mais de um mês depois, ele descobre que vai ser pai. E 3 dias depois, no 25 de outubro, ele descobre que tem o vírus da HIV. Que, na verdade,
nossa, que loucura!
Na época...
Foi essa sequência mesmo, Dedé.
Que doideira, eu não sabia disso não, velho.
3 dias depois de saber que ele ia ser pai.
Imagina o desespero do cara.
É, imagine que numa época em que você pouco sabia do vírus da AIDS. E muito pouco mesmo, e o que se sabia, em geral, era pautado só no preconceito. Porque tanto ele, inclusive ele dá esse depoimento, ele fala que ele não imaginava que alguém hétero poderia pegar. Porque na época se falava que era algo...
doença de gay.
De homossexual. Exatamente. Porque estava envolto no preconceito que se reinava na década de 90, que foi exatamente o momento do boom da epidemia de HIV. É, ele conta um pouco da história, que na verdade ele estava em Salt Lake City para um amistoso pré-temporada com o Utah. Faltava uma semana para começar já a temporada. E aí o médico dele, que era o Michael Melman, ligou para ele e falou, cara, volta para Los Angeles. Aí ele falou, não, beleza, vou jogar e já volto. Ele falou, não, você não tá entendendo.
Volta agora.
Volta.
Volta já, querido.
E aí ele foi lá e o cara passou no dia que ele chegou, ele já voltou, já foi direto pro consultório do médico. E o médico contou pra ele, e ele falou que ele ficou literalmente 2 horas deitado no chão. Basicamente sem saber o que ele ia fazer, e que o momento mais difícil pra ele, na verdade, só foi ir até em casa. Como contar pra mulher dele, que aí ele já começou a ficar preocupado com ela, e obviamente com o bebê. É, e eles fizeram um exame depois, nenhum dos dois tinha. Era um exame que demorava, na época, 10 dias. Então ele fez 3 exames. Por isso que, do momento que ele soube, até o momento que ele faz o anúncio, inclusive o time deles fica sabendo no dia em que ele faz o anúncio para a imprensa. E no mesmo dia, inclusive, ele liga para os melhores amigos dele, o Jordan, o Larry Bird, e conta.
O Pat Riley, né?
E os conta 3 primeiros. Pessoalmente para eles o que está rolando. E aí ele faz o anúncio, só que do jeito Magic Johnson de sempre. Ele não se mostra abalado, ele não fica para baixo, ele não chora em nenhum momento, ele sorri, faz piada no meio do anúncio. E eu acho que no final de tudo isso foi isso transcendeu o papel dele de basquete. Imagina que ele se aposenta com 31 anos, correto? Quanto?
É, não
31,
sei.
Exato, 31, ele é de 80.
Ele se aposenta.
Não é de 80, não.
É, que conta
não,
então
ele ganhou o primeiro título. Peraí, vamos ver.
Continua.
Ele tinha 59. Rápido. Ele aposentou em 92, 33.
33 anos. Ele se aposenta com 33 anos.
Dedé, hein? Que aula de matemática, rapaz. Rápida. Ele chutou qualquer número, na verdade.
E aí, eu acho que o mais importante... E aí, por isso que tem um pouco de assistência cultural, porque toda essa história, tudo que aconteceu de quando ele fica sabendo para o momento que ele faz o anúncio, e um pouco do depois dessa história toda, desenrolada dessa história toda, tá num dos documentários do 30 por 30, que o Alinho já falou ano passado sobre
ele. Já falei.
Que chama Magic Johnson's The Announcement. Ele tá no YouTube, vocês podem entrar e ver lá. E um pouco do desabafo é por isso, porque geralmente aqui a gente no Bola Vocês sempre procura uma história diferente, alguma coisa que ninguém saiba do basquete. E essa é uma história que, na verdade, todo mundo sabe, apesar desse passagenzinha que o Dedé não sabia. É, mas eu queria expressar aqui que era importante, que eu acho importante falar ela, porque eu tenho admiração por esse cara, foi meu primeiro ídolo da NBA, mais do que o Jordan no começo, quando eu era molequinho, por tudo até, desde os Master System. É, e eu falo que se o Michael Jordan foi o maior jogador de basquete de todos os tempos, eu acho o Magic Johnson o maior esportista de todos os tempos. Porque eu acho que assim como ele transformou o basquete, ele transformou fora dele, eu acho que foi importante para burro. Essas caras que ele deu, ele foi o rosto para se falar disso, e não era muito difícil, de fato, falar sobre isso. Envolvia-se vergonha, porque estava associado a uma doença de homossexual, envolvia-se um tabu absurdo de pessoas que não falavam sobre isso. Ele poderia muito bem ter se escondido na época.
E ele falou que ia virar o embaixador
e ele virou, de
do
fato,
negócio.
Ele virou, de fato, tem até no documentário um negócio legal que a mulher de um, do aquele Stark, era uma série americana. A mulher do cara tinha HIV e ela também era uma ativista para informação sobre HIV. E ele meio que faz uma promessa para ela. Ela fala para ele, eu preciso de um rosto, eu preciso de alguém que de fato se torne o porta-voz disso, porque muita gente vai continuar morrendo. A gente pode morrer algum dia em breve, porque a gente não sabe exatamente de onde vem, mas muita gente vai morrer por praticar... por não praticar sexo seguro.
Exatamente.
Então ele se torna esse embaixador, eu acho que é por isso.
Esse negócio aí de ignorância da época, né? É muito doido, porque ele jogando basquete, muita gente ficou quando ele voltou para a NBA, tem gente que dizia que, pô, mas é seguro jogar com ele? Não isso, é seguro?
Isso já esteve no nosso no Dime, que não estou sonhando, um áudio que era uma entrevista dele depois do acho que foi no Dream Team, não era?
Notadamente o Karl Malone, né? O Karl Malone ficou...
Dos nomes mais famosos, o Karl Malone fez o favor de dizer essas coisas, mas é essa coisa da ignorância da época. Agora, na Olimpíada, o time, a seleção da Austrália, ameaçou um boicote contra o Dream Team por conta disso.
Do Magic.
Por conta da presença do Magic Johnson. E eles acabaram meio que assim, convencidos pelo Comitê Olímpico Australiano, dizendo, não, gente, pera, vocês estão viajando, vocês não estão entendendo, é outra coisa, é muito simbólico isso, não tem risco nenhum. Vai lá jogar.
Vai.
E para de chorar que vocês estão comendo.
Para de chorar que vocês são da Austrália. O melhor que vocês fazem é ir lá e tomar um couro desse
pelo
time.
Pelo menos vocês vão aparecer na televisão, pô.
O documentário, de inclusive, autógrafo. Mostra... Teve também o negócio de Isaiah Thomas, que a gente já falou também no programa, sobre ele ficar falando que ele deveria ser bissexual ou homossexual para ter AIDS, que era exatamente para ele não ir para o Dream Team. Era um... Então, o documentário passa muito disso. Inclusive, o momento em que ele faz a volta, ele joga uns jogos e para, e se aposenta de novo, de vez, que é quando ele sofre um cortezinho de nada no braço e o jogo para, entendeu? Inclusive, tem a reportagem do médico do Lakers que fala, cara, como que eu vou falar para as pessoas não terem preconceito? E aí eu ia por luva, porque a NBA mandou todo mundo usar luva quando ele volta e tal. E aí ele trata o corte sem luva e todo mundo para. E ele fala que foi ali que ele falou, não, chega, tá todo mundo olhando para mim como se eu fosse uma aberração.
É, não faz sentido.
Mas você estava falando de naquela época. Mas a gente pode lembrar que ano passado o Donald Sterling, ele foi criticado pelo Magic Johnson pelos comentários racistas e ele deu uma entrevista se defendendo. No momento que ele deu uma entrevista se defendendo, ele fala do Magic Johnson que ele não tem moral nenhuma pra falar porque ele fez sexo com todas as mulheres do mundo, inclusive pegou AIDS. Quer dizer,
cara, muito tá bacana. Com essa declaração do Donald Sterling, nós encerramos o Bola ao Sexto de hoje.
Hoje eu não vou estender, tá? Já baixei já rápido.
Ah, entendi. Você só falou, né?
Esse. Deu na mesma, né?
Exato.
Oh, droga.
Este é o DDD, quadro do nosso querido correspondente internacional, André Cavalieri.
Muito bem. Estamos aqui falando do ano 1980, um ano muito importante, porque além de ser o ano do nascimento do Marcos do Amaral Jorge.
Do Marcos, por isso que eu confundi. Não do Magic.
É isso.
Não, exato. Mas foi o ano do draft do Magic Johnson. E ele deu uma entrevista no Jimmy Kimmel Live, que é um programa dos caras, dos 1001 programas que os Estados Unidos têm de entrevista e tal, contando como que foi ganhar o título dele, logo o primeiro título da carreira dele, logo no primeiro ano de NBA, e também como é que foi ganhar o MVP das finais, que ele ganhou o MVP das finais, e também, que é o mais importante, que é por isso que inclusive está no DDD e não no Jimmy, que eu não estou sonhando, como é que foi a balada do pós-título, como é que rolou essa balada aí depois deles terem ganhado o título. Só para dar uma contextualizada histórica dessa final, o Lakers ele tinha passado por um caminho tranquilo, o que foi interessante porque eles ganharam do Seattle, que tinha sido campeão de 1979, com uma certa facilidade por 4-1 na final de conferência.
Sei. Caiu, Dedé.
E ele caiu. Seguindo na contextualização... Depois eles passaram também pelo 76ers, que nessa época eu não sei quem tinha, mas passaram também tranquilo. E por último, na final de conferência, pegaram? Ah, não? Ah, sim! Tivemos na final de conferência o confronto entre Boston e Lakers. E o grande confronto histórico, desde os tempos da faculdade, entre Magic
Bird.
E o nosso querido Bird.
Dedé?
Ixi,
Dedé?
Escutam.
Vixe Maria.
Alô? Estamos
escutando.
Estamos escutando, Dedé.
Desculpa, até que hora vocês escutaram?
Até a hora do 76ers eu contextualizei o resto. Se você quiser contextualizar melhor, você contextualiza.
O 76ers ganhou do Boston na final de conferência por 4-1.
Aí sim.
Isso.
Tudo errado.
Não, o 76ers ganhou na final de conferência por 4-1 do Boston. E isso começou uma rivalidade enorme, que era a rivalidade entre Julius Erving e Larry Bird, que se encontraram ano após ano depois disso. se encontraram tipo 4, 5 anos seguidos, entendeu? Na final de conferência, inclusive que culminou numa treta enorme entre o Julius Erving e o Larry Bird em 1984, enfim. Mas o contexto das finais era esse, Lakers de um lado e Philadelphia 76ers do outro. O Kareem Abdul-Jabbar tinha acabado de ser MVP da temporada, ele tinha acabado de ganhar o sexto MVP em 1980. Ele tava assim, voando e tava liderando o time até então, tava tipo com média de mais de 30 pontos nas finais. Vocês estão me escutando bem ou não?
Sim. Yes.
Beleza. E daí o Magic Johnson já não, assim, tava jogando bem. No primeiro jogo de finais dele ele anotou um triple-double, o que é bastante expressivo, né? Ele fez 16 pontos, pegou 11 rebotes, deu 10 assistências, mas ainda era o primeiro ano dele. Ninguém achava que o Magic Johnson levaria o time até assim. Todo mundo sabia que era o Kareem Abdul-Jabbar, o cara daquele time. Eis que chega o jogo 5, com a série empatada, 2-2. E daí o Kareem Abdul-Jabbar torce o tornozelo, cara, no terceiro quarto. Ainda volta no último quarto, mas não vai, ele não consegue jogar a sexta partida. Ele não vai jogar a sexta partida. O tornozelo dele inchou tanto que ele foi proibido de viajar no avião, por medo de dar aquelas bosta por conta de diferença de pressão e tal. Exato. E daí eles conseguiram ganhar o jogo 5, o Lakers, ficou 3-2 pro Lakers contra o Philadelphia, mas o Kareem Abdul-Jabbar nem foi pra Philadelphia pro jogo 6, porque nem poderia, e ficou descansando em Los Angeles pro jogo 7. Essa é a história, o Kareem Abdul-Jabbar tava com 33 pontos, e então a gente vai escutar o áudio da entrevista dele agora, do Magic Johnson. Pode ser?
Pode.
NBA title as rookie 35 years ago, it was... In what might have been the greatest performance ever, what do you remember most about that game six, that final game of that series?
Well, you know, I had to talk to coaching to let me start at center because he said, no way you can play center.
Because Kareem was injured.
Yeah, because
he was the MVP of the league.
That's right. He dominated the league. It's game six. We go to Philly. I said, I can play center. I can. And so we go to jump the ball, and their center, Caldwell Jones, looks at me and says, you're kidding me. Like, you know, I can't do this.
Uh-huh.
I only went out and scored 42 points, 15 rebounds. Yeah. That's all. You know. So I guess I could do it a little bit anyway. But
you played every position that game.
Yes, I did. I was just blessed. But I tell you, the coolest thing happened. Our cool party was Jack Nicholson came out in the height of his career. Now, he was a super, super, superstar. He came out and partied with us at our party after we won the championship. And we're looking like, that's Jack Nicholson dancing beside us. We couldn't believe it. You know, it was just the coolest thing to have him there partying.
That's funny
with
because
us.
I would imagine Jack partying with you almost every night of that. You know what I mean? I mean, I would think that would be a regular occurrence.
Well, he came to the games, Jimmy, but you know, it's one thing to come to the games and cheer for you.
Yeah.
And it's another thing to be sitting right there beside you at a party and him having drinks with you, and then all of a sudden we're all on the dance floor. That was the coolest thing. I called everybody back home in Lansing, Michigan, and said, I was partying with Jack Nicholson.
E daí é isso, cara. O Magic Johnson, no jogo 6, que não tinha o Kareem Abdul-Jabbar, jogou de pivô, começou o jogo como pivô. Ele até fala que o pivô, então, do Philadelphia 76ers, o Caldwell Jones, tirou com a cara dele, tipo, pô, Você tá
brincando,
tá aqui, né?
Você tá brincando.
E o Magic Johnson terminou a partida com 42 pontos, 15 rebotes e 7 assistências. E isso pra época, primeiro porque ele era um rookie, segundo que ele tinha média, então, nas finais de 15 pontos, 16 pontos por jogo. O cara vai lá, primeiro ano dele na NBA, joga fora da posição dele, ainda passa, joga de ala pivô também, joga de ala de força, joga de ala, depois termina como armador e faz 42 pontos. E daí que ele já consolidou, logo no primeiro ano dele, que ele era uma lenda viva. E tem uma curiosidade sobre esse jogo, que esse jogo não foi transmitido ao vivo em grande parte dos Estados Unidos, porque eles iam passar a reprise da novela. Reprise, não era nem um capítulo inédito, reprise da novela Dallas, que até tem até hoje, eu acho. Continua rolando umas reprises da Dallas.
Muito bom, Dallas.
E mostra o quão importante esse cara foi pra NBA, como repercussão da NBA, pra televisão e tudo mais. E é isso aí, Miguel.
Boa, Dedé.
Muito obrigado, André Cavalieri. Um porco, Darth Vader. Mas ainda assim, deu o seu recado. Nós vamos agora a mais um intervalo musical. E em sua homenagem, Dedé Novinho, que não conhecia, mas em homenagem de Marcos do Amaral Jorge, que ouviu muito essa música no seu toca-fita, nós vamos de Since I Don't Have You, com Guns N' Roses, também de LA. Este é o Dime Que No Estoy Soñando, quadro das grandes sonoras do basquetebol brasileiro e mundial. Nesse programa de Kobe e Magic, você fez uma escolha, não fez?
Falaremos de Kobe, porque já teve muito Magic hoje aqui.
Exatamente, então, vamos falar Kobe. De Kobe agora, é isso.
E Kobe, dando uma entrevista no site Grantland, que ele comenta um pouco da relação turbulenta com Shaquille O'Neal. Vamos ouvir.
Take over. And unfortunately for me, I was there game four, 2000. I felt like you came into your own. You won the first two games, we won game three, and all of a sudden we in game four and Shaq fouls out in overtime. You make the big time shot, you tell everybody, cool down, get down and lay down, I got this. Do you feel like that was your coming out moment?
Yeah, it was. I mean, you know, I didn't realize it at the time. At the time, it just felt like I was just playing basketball. Like I had worked on that pull-up shot all summer. You know, so it just felt like I was in the gym again by myself, just doing what I've been trained to do, for, you know, shot that I've taken thousands and thousands of times. But for us, even during that team, during those eras, I was the taskmaster, right? So I was driving the team. I was bringing out that emotion, that aggression, right, by any means necessary.
So you wasn't champagneing and campaigning with the other guys. You was driving the stake into the pat on the back. Or kicking the butt?
No, I was kicking him in the butt all the time, right? And Shaq and I played off of each other that way. I mean, he was the guy that was, you know, putting his arm around teammates and
so it's
giving
a bad cop, good cop thing, then, it sounds
yeah,
like.
But we didn't, I mean, in hindsight, that's what it was. I mean, right. During the period, during that time, that was just naturally who we are. But at the same time, man, Shaq had a lot of dog in him. Right? I mean, he'd rip your head off
right. In
order to win. And, you know, that's something that we shared.
So Westbrook and Durant are buddies. You and Shaq were co-workers.
Right.
I don't think you were ever buddies. Does it even matter?
No. It doesn't.
And that's why both of you guys are two of the
in anybody on anybody's list, two of the top 10 players, because he probably enjoyed winning that championship in Miami without you as much as you enjoyed winning your two in L.A. without him.
Yeah, but I got two.
Acabou a discussão.
Pois é, então, pra quem não entende muito bem inglês, né, começa falando da situação do Kobe no Lakers, quando ele ganha o primeiro título, que realmente o time era muito cheque, mas o Kobe era um cara que estava ali sempre colaborando também. E mais do que isso, o Kobe, como ele ainda é hoje, ele é o cara chato, né? O cara que puxava o time mesmo, o cara que provocava o companheiro, exigia do companheiro que fosse melhor, que se esforçasse. É um tanto que ele teve problema com muita gente por causa disso. Então, o Kobe é aquele cara mega competitivo, mala, que quer ganhar mesmo e quer que todo mundo em volta dele seja assim. Já o Shaq, como eles colocam, é o cara
o bonzinho, né?
Que põe o braço no ombro dos amigos, dos colegas, né? E aí o jornalista, inclusive, coloca como aquela relação, o policial bom e o policial ruim, né? Aquela formação clássica de filme, assim. E aí o Kobe fala, era isso nos tempos áureos. Essa era a relação que a gente tinha. Quando tudo estava certo, era assim. Só que quando a coisa começou a degringolar, aí deixou de ser essa relação boa e o Shaq começou a ser um cara... Os egos começaram a bater um do outro. E aí o final que ele fala, que é interessante, que pergunta tanto o Kobe quanto o Shaq concordam que dão muito mais valor para os títulos que eles ganharam, gostam muito mais dos títulos que eles ganharam, o Shaq em Miami com o Dwayne Wade e o Kobe no Lakers com o Paul Gasol, do que os três títulos que eles ganharam juntos. Hoje os dois falam que esses títulos foram mais importantes.
E também um detalhe interessante, só para fechar, Marcos, que ele fala, vocês nunca foram amigos, sempre companheiros de time, e tudo bem. Ele, tudo bem, isso funionou.
Exato.
E ele ganhou dois e o Shaq ganhou um só.
E aí no final tem o comentário Kobe, mais Kobe possível, que é, né? Se eu ganhei dois, ele ganhou um.
Tipo criança, não sabe perder, né?
É isso aí, este foi o Dime que no estoy soñando.
Pobre cultura, ditadura, pulou fora da política. E como a vida hoje é craque e crica.
Foi grudar bem na cultura, mas para isso nós temos a assistência cultural, que hoje vai também tomar partido nessa dupla aí.
Vamos falar de Kobe, né? Afinal de contas, somos os dois mais velhos falando do cara mais novo na disputa. Exatamente. Não é não? Eu vou falar hoje sobre o documentário que chama Kobe Bryant Muse, que é de 2015, do cineasta Gautam Chopra. É legal esse documentário, tem no YouTube, né? Eu vou colocar o link no nosso, na nossa página do Facebook, no post do programa. Ele é um documentário legal porque só tem o Kobe, é a primeira pessoa do início ao fim, e é um documentário que começa, ele conta a história da recuperação dele da lesão no tendão de Aquiles. Então começa com ele machucando e vai até a recuperação. E no intervalo entre as voltas dele ao hospital, eles vão contando um pouco da história do Kobe Bryant, né? Eles não, o próprio vai contando como ele se transformou em Kobe. Então conta um pouco da infância dele na Itália, né? Que o pai dele foi jogar, já tinha uma carreira na NBA e foi jogar na Itália. E ele era uma criança quando ele foi morar na Itália. E ele não tinha muitos amigos e tal. Quando ele voltou para os Estados Unidos também sem amigos, foi aí que ele começou a treinar, porque era isso que ele fazia para, enfim, descarregar sua raiva e sua frustração de não ter muitos amigos e ser muito fechado. E aí vai contando como é que o cara chegou onde ele chegou. Não vou contar muito, porque é um documentário pequeno, de 1h10. Mas é legal, assim, de ver. Só o Kobe contando a sua própria história, vale muito a pena.
É dessa época que vem ele ser fã do Oscar também, né? Ou não?
Exatamente, quando o pai dele jogou junto com o Oscar no time da Itália, que me falha a memória agora o nome.
E é nessa época que o chamavam de Kobe Giovanni.
Mas a história me absolverá. Porque esse pá Joe, na Itália era chamado de Joe, né? Giovanni mesmo, sei lá, enfim. Fica a dúvida.
Fica a dúvida, a história me absolverá. Como disse Exato. Uma figura ilustre da nossa história, que eu não revelarei. Algo a acrescentar?
Não, é isso. Tá aqui, já tô postando o link aqui.
Agora com vocês, Trash Talk.
Com Adam Silva
e Rodolfo Rodrigues.
Oh,
Long, queridos amigos.
Opa!
Ele voltou.
Que isso?
Eu estou de volta rapidamente, porque vocês deixaram quase nada de tempo para mim, hein? Né, pessoal aí. Mas é isso aí, eu estou de volta porque aconteceu um grande trash talk nesses últimos dias. Eu vou contar para vocês. Foi a nossa querida Rihanna, grande cantora norte-americana, que publicou no seu Instagram uma sequência de hashtags junto com uma foto do jogador Matt Barnes.
Ô, louco.
Opa. Que é, está atualmente no Memphis Grizzlies. Tudo isso porque Matt Barnes teria dito no TMZ, aquele site de fofoca, o Leão Lobo norte-americano, só que muitos Leão Lobos, eles são todos jovens e tomam muito café, assim, uma coisa impressionante. Bom, o Matt Barnes teria dito no TMZ que teve sim, flertou com Rihanna, né, quando perguntado sobre um possível caso entre os dois, ao que Rihanna respondeu no dia seguinte com uma foto e as seguintes hashtags, traduzidas livremente por mim, hein? Hashtag, o demônio é mentiroso. Opa. Hashtag, ela não está tão afim de você.
Toma.
Hashtag, ela não está nada afim de você.
Ui.
Hashtag, ela nunca te viu. Hashtag, isso na verdade machuca meus sentimentos. E hashtag, difamação de pessoa.
Nossa, que... se fudeu muito.
Que isso.
É isso aí. Muito obrigado, queridos ouvintes do Brasil e aí do estúdio e aí do Canadá. Quem sabe semana que vem Rodolfo Rodrigues está de volta na área. Um grande abraço.
Abraço. Um abraço, tchau, querido. Tchau, saudade, hein?
Que toco, hein? Nem de quem Mutombo.
Não. Pode, né? Como é que pode? Você nunca viu a menina? Como é que pode? Não é possível.
Né?
Não é possível.
É isso aí.
No meu mundo não acontece.
Depois da participação de Adam Silva, nós estamos encerrando o nosso Estação Basquete de número 41, 4 mais 1. As grandes lendas dos 5 títulos. O seu boa noite final nesse momento, Marcos do Amaral Jorge?
Meu boa noite é um pouco mais longo, porque provavelmente eu estarei ausente nas próximas semanas. Oh. Mas
louco, seis... Por quê, cara?
Vai perder o lugar, hein?
Eu vou viajar, eu tô de férias, cara.
Ah.
Pedi lá, já falei com o pessoal do RH lá e eles me deram férias.
Liberou?
Liberou.
Chico liberou?
É, agora tá na off-season, né? Tá mais fácil de conseguir férias. Trabalho aqui faz 5 anos seguidos também, né, cara? Foda. Sem de férias, sem nada. Então, acho que eu... Talvez apareça em algum programa, não sei. Mas vocês...
Não, espera, é pra gente se preparar pra chorar que eu preciso pegar o lenço, cara.
Não, Lede, você vai superar isso, cara.
É só férias, só fica tranquilo.
Ah, ok.
Muito bom, ele que vai sentar já na semana que vem. Nossa, na carteira de Marcos do Amaral Jorge. Rafael Gonzaga, o seu destaque final. Feliz.
É isso, boa noite, obrigado. Só pontuando, quem falou que o Lakers vai chegar ao playoffs desse ano foi o próprio Kobe Bryant.
tá tranquilo.
Uma declaração bombástica. Ele que é bombástico nos seus comentários sobre o basquetebol brasileiro, Leandro Yamin. Seu boa noite para se despedir.
Hasta la vista, o Miguelito, que segunda-feira voltemos eu, você e todos os 27 profissionais que nos circundam nesse estúdio.
Muito bom, Leandro e a mim. O boa noite final dele, que está lá no Canadá, sendo nosso, se correspondendo com o nosso, né? Por que não dizer? André Cavalieri?
É, hoje à noite eu tive um pouco de dificuldade para me corresponder com vocês, porque eu tô nesse país de terceiro mundo, entendeu? Que a internet não funciona direito. Então eu queria pedir desculpa aí pela voz da Darth Vader e pelas quebradas. Mandar um abraço pro Jonas Silva, dono do canal do YouTube Zona do Garrafão. Tá fazendo um puta trabalho aí de vídeo.
Grande Zona do Garrafão, também. Hein? Excelente vídeo.
Excelente vídeo, cara. Um cara, assim, engraçado, inteirado. Fanzaço da gente, pra onde está escutando o programa. Então, grande abraço. Continua o bom trabalho que você tem feito. Pra vocês, um abraço também e até semana que vem, gente.
É isso aí. Pra fechar, Gustavo Bataglia, longo e efusivo.
Boa noite.
Muito bom. Até a semana que vem, queridos ouvintes. Fiquem agora com AC/DC, grande banda de Los Angeles, com seu clássico Jailbreak. Até a semana que vem.
There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell.
I'm gonna make a we'll be right back.